Voltamos a apresentar Central Manhã.
Volta, vamos trazer as participações. A Maria Lopes mandando bom dia, Brasil, diz assim, para essa equipe maravilhosa. Grande abraço a Maria Lopes. O Valbeilson, tá sempre errando o nome, Valbeilson, mandando bom dia e tá dizendo que não tem água no centro de São Luís há uma semana. O que está acontecendo, Caema? Por que não coloca água no centro de São Luís? Olha que a Caema fica no centro. Imagina o resto do estado, né? Se é ao lado da sede da Caema não está tendo água, vamos imaginar a situação em outros lugares. Eu acho até que deveria dar mais autonomia para os municípios, para cada município assumir o abastecimento d'água, né? Ou então, pelo menos ali, ter autonomia para que liberasse para as companhias, para as empresas locais ficarem responsáveis pelo abastecimento d'água, porque já faz muito tempo que se tenta ter uma mais eficiência nos trabalhos prestados pela Caema.
E outro detalhe também,
vamos ser francos.
E outro detalhe também, você sabe que o morador, ele não pode fazer abertura de poço sem ter autorização. Aí eu pergunto, quando a Caema não consegue atender, e o município, aí como é que o cidadão faz para ter água?
Cavar um poço no fundo do quintal de casa.
Não pode, né?
É proibido.
Aí o cidadão vai morrer de sede ou ele vai ter que aparar a água da chuva para poder tomar?
E a informação que eu tive no tempo que eu fui fazer umas matérias na Caema era que um dos melhores quadros de engenheiros, de técnicos, estão na Caema. Porém, entretanto, eles enfrentam bastante dificuldades, né, para poder fazer o seu trabalho. Então, teria que realmente ter um governo que assumisse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui, vamos saber se é possível ou não resolver definitivamente a questão do abastecimento de água e esgoto do estado do Maranhão. Se não for, nós vamos acabar com a Caema e vamos dar autonomia para cada município fazer o seu abastecimento. Nós temos, por exemplo, aqui na região da área mais nobre de São Luís, que é a região da Península, em Ponto da Areia, sendo abastecida ainda por carro-pipa. Então é um negócio muito dos anos. Quais anos, Alber Pereira?
Século passado.
Do século passado. Luiz Mafernandes mandando bom dia para todos. Francisco Gomes também. Riba Mafernandes.
E é um dos órgãos que mais arrecada, viu?
Acho que não arrecada tanto, não, Jalber Pereira.
Não, porque arrecada muito.
Se arrecadasse, queria saber para onde é que está indo. Haroldo Nascimento. Oh, grande Haroldo, rapaz, um grande abraço. Indo fazer uma visita hoje à Central de Notícias Brasil. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter a sua presença aqui, a sua visita muito nos honra. A Dara Emily mandando bom dia para todo o Maranhão. Nós vamos direto a
Vitorino Freire.
Já que falamos de Haroldo Vitalino, vamos falar diretamente com Vitorino Freire, um dos grandes parceiros de lá. Olha o estilo do cidadão. Preocupado com o quê, Jalber Pereira?
Agora há pouco estávamos falando do Haroldo Vitalino, agora estamos falando com o representante, o administrador do Haroldo.
Pois é, lá na terra de Dona Luana. Isso. Do Juscelino Filho, do Juscelino Pai.
Pois é.
E aí, com esse cenário belíssimo, Central Manhã, olha, é a área do podcast. Essa daí é do podcast, ô Jota? Mas o podcast, para funcionar, tem que ligar o microfone, ó. Bota o microfone. Alô? Tá dizendo que o áudio tem que vir daí o áudio. Veja aí direitinho se tá tudo ok. Dá uma conferidinha. Eu vou aproveitar, vou chamar a sua matéria que você fez a respeito com imagens exclusivas do ataque aí de cerca de 15 criminosos que explodiram no início da madrugada do último sábado a agência da Caixa Econômica Federal lá do município de Vitorino Freire. Conte pra gente.
Cidade de Vitorino Freire, Maranhão. Foi abalada na madrugada de sexta para sábado, agora esta semana, com uma grande explosão e uma ação digna de filmes. O novo cangaço, mais uma vez, voltou à cidade. Dessa vez, com um grupo de quase 12 homens, também com a caminhonete e fortemente armados com fuzis. Invadiram a cidade a partir da meia-noite, a ação durou até 1h30 da manhã e o estrago ficou para a população. Nós estamos de frente à Caixa Econômica Federal, onde os bandidos quebraram a parede, usaram dinamite para explodir os caixas e fizeram um verdadeiro estrago. Nós vamos acompanhar um pouco aqui, chegar um pouco perto, chamar meu câmera que está receoso. De acordo com a polícia, ainda tem dinamite para ser deflagrada. Aqui na calçada, câmera, vou mostrar. Ainda tem um tinta aqui, ó, dos caixas eletrônicos, tá? Aquela tinta que marca as notas. O pessoal está acompanhando aí, muita gente. Vamos tentar vir para cá, câmera. Muito vidro quebrado ainda aqui no chão da agência, tá? Vem para cá, câmera, vamos mais para perto. Ó, aqui nós temos um dos cofres. Aqui no chão, vou sair da frente para mostrar para vocês, um dos pequenas gavetas aqui do caixa eletrônico no chão. E aí dentro da agência, tudo destruído. Dois caixas eletrônicos estão inutilizados, foram explodidos. E agora estamos esperando a presença da Polícia Federal e o Esquadrão Antibombas. Onde eu estou, aqui já é o limite, porque ainda tem dinamite ali para ser deflagrada. E estamos esperando também o COSAR. De acordo com as informações apuradas, eles fugiram de acordo aqui para o povoado Jeju, onde foi encontrado o carro queimado. Olha, não se sabe ainda ao certo quanto foi levado, mas estima-se que mais de R$500 mil foram levados da agência. Vai ficar para você ver em casa aí agora, ó, o estrago que ficou. A agência está totalmente destruída. A explosão, o impacto foi enorme, muito grande mesmo. Totalmente destruída, o telhado da agência, o forro caiu com o impacto da implosão. Subtenente, uma ação criminosa pela madrugada pegou a cidade em surpresa. Como o senhor tem conhecimento, como foi essa ação?
Olha, a gente estava em patrulhamento pela cidade quando fomos informados por populares, que informou o nosso comandante, Capitão Farias, sobre a ação dos meliantes aqui no, na Caixa Econômica. Aí, de antemão, a gente procurou um refúgio, né? Por conta que a gente não sabia quantos meliantes se encontravam na cidade. E daí então, quando a gente já recebeu outras informações que eles já estavam saindo da cidade, e nós também escutamos já a explosão dos artefatos aqui no banco. E daí então a gente procurou aqui a MA sentido a Altamira, pensando que eles iam sair sentido a Altamira, mas ao contrário, saíram sentido a informações que foram para sentido a Olho d'Água, a cidade. Daí então, a gente solicitamos reforço, o comandante solicitou reforço aí das guarnições aqui, Lago da Pedra, vieram Altamira, Brejo de Areia, Junco e demais regiões aqui das proximidades aqui da nossa cidade. E daí então, seguiram destino para Olho d'Água, né? Mas já por volta agora das 6 da manhã, a gente recebeu informações do carro que teria sido, talvez, provavelmente usado na ação e que se encontrava no povoado aqui, Jejuí, mais ou menos isso. E daí então a guarnição, juntamente com o pessoal do CTA, COSAR, BOP, FIESP, já se encontrou lá na área para tentar localizar esse meliante.
Após essa ação, quer dizer que está começando agora aqui na região do Médio Mearim, uma verdadeira caçada pelos bandidos.
Isso, uma verdadeira caçada. O cerco está fechado e aí em poucas horas a gente pode ter um resultado aí de prender esses meliantes, que na verdade aí causam um transtorno aqui para a sociedade. Uma agência dessa, quando ela é estourada, a sociedade, na verdade, ela toma um prejuízo imenso, né? Porque mexe com a economia, muitos populares vão ter que se deslocar para outra cidade, por conta que a agência não vai ter como atendê-los aí, no mínimo, talvez em 2 ou 3 meses, aí, por falta de manutenção, né? Da nova agência, né? Reparo.
Este som, James!
Isso! Agora você já está ao vivo, já estamos ouvindo o seu, atenção, Jota Queiroz. Nós estávamos acompanhando sua matéria, aí, mostrando aí cenas de um verdadeiro faroeste aí durante a madrugada. A população parece que assustada, mas não deixou o celular cair no chão, né? Muita gente registrou, inclusive, a fuga dos criminosos atirando. Aí nós agradecemos os parceiros, você aí, mandando informações quase que em tempo real pra gente, as imagens também. E aí depois a presença já do helicóptero. Quais são os resultados até agora, Jota Queiroz?
Humberto Fernandes é um verdadeiro faroeste caboclo, vamos dizer assim. É, na verdade, a gente vai apurando as coisas com os dias. De ontem para cá, eu vi um dos reféns, uma das pessoas que foram feitas reféns, contando que eles estavam na entrada da cidade, bem próximo até onde eu moro mesmo, num bar que fica no posto de gasolina, quando uma das Hilux, uma Hilux preta com cerca de 8 homens com fuzis em mão, pararam no bar, escolheram 2, 3, 4, 6, 8 pessoas, jogaram na Hilux e disseram: olha, tirem a camisa, fiquem quietinhos, a gente vai ficar tirando aqui, não vai acontecer nada com vocês. Se vocês ficar quietinho, no final ainda a gente dá um dinheirinho para vocês, viu? E aí levaram eles para frente do banco, ficaram com eles ali de refém na frente. Eles explodiram, vamos logo direto aí, 2 caixas eletrônicos durante a ação, usando dinamite explosivos, né? E aí, quando eles foram embora, que soltaram eles dois já na saída da cidade, bem longe, que eles voltaram a pé, a população não se conteve, invadiu ali o banco, sem saber o risco que estava correndo. Beto, tinha pelo menos uma banana de dinamite ainda no caixa eletrônico, no terceiro caixa, que não explodiu o pavio deu problema. E aí, o que é que o esquadrão de bomba fala? Que é perigoso se ela explodir. Olha, essa imagem que está passando aí agora é do momento que o esquadrão de bomba veio de São Luís para retirar o explosivo junto com a Polícia Federal e explodir aí e detonar essa. Se o James quiser até adiantar essa imagem, fica bem poucos últimos segundos quando dá o zoom. A explosão é tão forte que o pessoal dos bairros aí em volta contam que tremeram as casas. Teve lugar que até as telhas saíram do lugar do impacto de uma dinamite que eles fazem na... Olha, o pavio pegando fogo nesse momento. E a gente vai ver aí o impacto. Ó, um absurdo. E aí, o que aconteceu?
Você imagina um impacto desse, J. Queiroz? Um impacto desse num ambiente fechado, né? Se num ambiente aberto provoca tudo isso, né?
Se você vê aí as imagens que a gente mandou na matéria, não fica forro, não fica vidro, não fica mesa, não fica nada no lugar, destrói tudo. Agora, uma informação importante. Essa quadrilha, de acordo com informações da Polícia Civil e da Federal, tem sido monitorada desde janeiro, quando roubaram o banco em Bacabal. Desde o ano passado, na verdade, naquele roubo que houve em Bacabal de um banco, que eles roubaram 30 milhões de reais. E o que aconteceu? A polícia, com essa suspeita, além da caçada no interior, tiro no meio do mato, achando que os bandidos estavam ali, o COSAR veio, a Força Tática, Polícia Federal, além de tudo isso, tem um monitoramento muito bem feito pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, que descobriram que 2 integrantes, que eram como fossem líderes ali, responsáveis por fuzis, por armamentos, já tinham feito ação aqui e estavam voltando com um dos carros de fuga para o estado do Ceará, que eles são naturais de lá. Eles fazem esse novo cangaço nessa região do Piauí. E aí, quando chegaram no estado de Ceará, ali, perto de Parambu e Quiterianópolis, esses homens abriram fogo contra um cerco policial. E aí a polícia respondeu, a gente tem imagem, a gente mandou aí, da Hilux, provavelmente foi usada na fuga, aqui na cidade, e os fuzis, alguns fuzis, muita munição, tabletes de maconha. E aí a polícia, através desse monitoramento, creem que vão chegar nos outros
aos demais integrantes, né?
Isso. Só que tem uma questão aí que a população fala muito e reclama: a questão da demora. A gente entende que é distante, o aparato é pouco, mas olha só, uma cidade como a nossa, que tem várias cidades ali em volta, que a Caixa Econômica Federal atende cerca aí de 10 a 15 municípios, e tem que deixar dinheiro no caixa eletrônico, todo mundo sabe que isso aí foi coisa dada, foi falado, foi dito. E o que acontece é o quê? A questão do policiamento. Aqui no nosso batalhão, no nosso, vamos dizer, quartel da Polícia Militar, fica 4, 5 PMs. O que que a Polícia Militar, 4, 5 PMs, vai fazer contra 12, contra 15, contra 20, fortemente armados e com reféns? Nada. Eles não têm como fazer. E até o reforço chegar, foi o que aconteceu. Amanheceu o dia, tiveram que esperar todo mundo chegar para começar as operações. Isso dá 12 horas para os bandidos fugir. Se não é agora o trabalho de inteligência, é muito difícil conseguir pegar esses homens, viu?
Pois Humberto, é, tem um adendo Jota aí Queiroz, que eu comentar com você, é importante... já,
rapidinho.
Ô, Jota Queiroz, é só importante é a gente fazer aqui dar uma informação para o nosso público, é que quando acontece esses ataques a agências bancárias e, por exemplo, a agência da Caixa Econômica, acho que não deveria ser assim, mas a agência da Caixa Econômica Federal é uma instituição bancária federal, a competência é da polícia, nesse caso específico, da Polícia Federal. Isso. E a polícia estadual ou municipal, se houver, ela deve dar suporte à Polícia Federal. É o trâmite, é o protocolo que se segue nesses casos.
A burocracia,
talvez,
né?
Isso dificulte ainda mais, né, o trabalho da polícia, né? Eu acho que deveria, nesse momento aí, chamar todo mundo, grupo tático aéreo, todo mundo, sem precisar fazer qualquer consulta à Polícia Federal, tentar prender os bandidos, só, olha, tá aqui, agora vocês decidem se o bandido é federal, se é estadual, se é municipal, mas já estão presos, né? Teria que ter
Humberto, essa ação. Tem duas coisas aí que você falou que eu quero chamar a atenção. Primeiro, as balas do bandido não têm símbolo de governo.
Pois
eles
é.
Não estão nem aí, eles querem roubar. E segundo, agora, o prejuízo maior não foi o dinheiro que eles levaram, é agora para o município e para a região. Nós ficamos sem o principal banco de saque de Bolsa Família, aposentadoria, movimentações financeiras, que só Deus agora para saber quando essa caixa não vai voltar a funcionar. Porque a Dinamite, com certeza, mexeu com o alicerce, mexeu com a estrutura do prédio, vai ter que se abrir uma licitação federal para vir uma empresa para cá,
sim,
os engenheiros analisarem, para poder liberar uma obra para recomeçar. Até lá, quem paga sem o banco na cidade é a população. Que o pessoal de Vitorino, de Lago da Pedra, toda essa região aqui dos interiores que vinham para cá, vão ter que se movimentar para Bacabal. A pessoa, os bandidos roubam só do governo, mas quem toma o prejuízo é o povo. O pessoal tem que entender isso. Quem toma o prejuízo no final, sempre é a população, somos nós.
Obrigado, J. Queiroz, pela belíssima reportagem, pelo trabalho feito aí, pela cobertura, e lamentamos, né, que ainda essas quadrilhas ataquem aqui. Isso diminuiu bastante nos últimos anos, vamos admitir, mas que esses fatos não se repitam. Pelo menos dois já se deram mal aí no confronto com a polícia, espero, e agora não dá nem para entrevistá-los para saber quem são os outros colegas dele, né? Porque esses que foram entrar em confronto já perderam a vida.
Lembrando que
eles
só foram pegos pelo monitoramento da polícia. A polícia já vinha investigando eles, a inteligência da polícia no Maranhão e no lá no Ceará, e vão pegar, viu? Olha só, quando a polícia quer, e o governador já deu a palavra, como foi no caso da blogueira, o governador já entrou em si, isso vai acabar no Maranhão. E eu creio nessa palavra, viu, Humberto?
Pois é. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta. Muito obrigado, então, J. Queiroz. Ah, não, tem aí o Twitter, tá na tela, né? Nossa Polícia Militar auxiliou prontamente a Polícia Federal sobre o ataque criminoso em uma agência bancária de Vitorino Freire. Isso é um Twitter do governador Carlos Brandão que a gente tá lendo aqui. O órgão competente nesse caso, o BOP, foi enviado para neutralizar os explosivos e as buscas seguem com apoio dos batalhões da região. Seguimos oferecendo apoio à Polícia Federal, que conduzirá as investigações. É isso, determinação do governador. Espero que não haja mais espaço para esse tipo de crime aqui no nosso estado. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado. A maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.